Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Hoje, dia 13 de novembro de 2018, eu sou a Bárbara Menezes e começa agora o Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Hoje nós vamos falar sobre o laboratório do Campus do Pantanal, o CEPAM, que fica lá em Corumbá, que adquiriu 14 réplicas de espécies pré-históricas. Quem compartilha as informações é o professor Nelson Rufino, de Albuquerque. Nelson, muito obrigada pela sua presença aqui em nosso programa. O professor, ele veio lá de Corumbá, aqui para a Federal.
Boa tarde, Bárbara, Taia. Eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez e falar um pouquinho, né, do nosso trabalho, em especial dessas réplicas que nós adquirimos recentemente, como você mesma falou. E eu estou à disposição aqui para responder às perguntas.
Perfeito. O Nelson é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Pará, doutor em Zoologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e atualmente atua como professor associado do curso de Ciências Biológicas do Campus do Pantanal e professor do mestrado em Biologia Animal do INBIO da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Professor Nelson, como o CEPAM adquiriu essas réplicas?
Bom, eu fiz a solicitação desse material para o nosso diretor, o diretor professor Agnaldo Silva, a diretor atual do CEPAM, e ele solicitou a aquisição desse material, né, através da nossa QUAD, e a partir dessa solicitação abriu-se um processo para que esse material fosse adquirido, né? É um processo que demora alguns meses, né, mas no final deu tudo certo, né, e o material chegou agora, acho que início de setembro, se eu não me engano, no nosso laboratório.
O pedido é feito como? E é entregue de que forma? É feito a quem?
Bom, o pedido ele é feito, né, inicialmente para o diretor, com base numa justificativa, né, mostrando que esse material iria ser importante para nossas aulas práticas. E a partir daí, o processo é aberto e esse processo ele pode ser feito através de uma licitação, né, tendo ainda a possibilidade de aquisição ser feita com dispensa de licitação, sendo feita a compra direta de uma única empresa. E até onde eu sei, foi feito dessa forma, né? Só tem uma empresa no Brasil que fabrica réplicas, e mediante essa justificativa, a compra foi feita dessa empresa, o que de uma certa forma acabou fazendo com que esse material fosse adquirido de uma forma mais rápida.
Bacana. Quais são as réplicas? Tem como você citar as principais dentre essas 14?
Bom, para mim, né, todas são principais, mas assim, eu vou destacar, acho que eu julgo assim como mais importantes. A primeira delas é a réplica de uma ave, que ela é conhecida como Archaeopteryx litográfica. É uma das primeiras espécies de aves que nós temos na história, né? É um animal que viveu no Jurássico, no país que hoje nós chamamos de Alemanha. Isso aí eu estou falando de um período que tem mais de 100 milhões de anos. E é um animal muito importante porque ela possui características tanto de espécies de dinossauros como características de espécies de aves, das aves atuais. Então é um fóssil que está em transição. Então como a gente sabe que as aves hoje em dia elas são oriundas, elas surgiram a partir dos dinossauros, esse animal, essa réplica, ela era muito importante porque ela preenche uma lacuna que existia no passado entre esses dois grandes grupos, os dinossauros e as aves. Então, a gente pode utilizar essa réplica para poder mostrar essas características de transição entre esses dois grandes grupos. Tá? Um outro animal, tá, que eu acho que é bem legal também, que vai ser muito útil para nossas aulas práticas, é o crânio da Lucy. A Lucy, né, batizada com esse nome, Lucy, ela pertence a uma espécie de hominídeo chamada Australopithecus afarensis. Essa espécie, ela pertence à família hominídea, onde está incluída a nossa espécie, né, o Homo sapiens, e ela é importante porque ela é uma espécie muito próxima, né? Então, quando você fala, né, da evolução dessa família, de onde você faz alguns questionamentos, né, de onde foi que nós surgimos, quais são as espécies mais próximas do Homo sapiens, então você utiliza dessas espécies ancestrais, como no caso da Lucy, para poder preencher, né, esses espaços que existem ao longo da evolução da família. Então é uma espécie muito importante também. Uma terceira espécie é um crânio de Deinonychus. O Deinonychus, ele é um dinossauro carnívoro, né, que está nessa linhagem que deu origem às aves. E é um animal também que apresenta algumas características bem importantes para a gente poder entender como aconteceu a evolução desse grupo de dinossauros carnívoros. Tá, então, nós temos outros exemplares de crânio e até de esqueleto de dinossauros lá no nosso laboratório, né? E esse é um exemplar que nós não tínhamos, né? O gênero Deinonychus, que nos está reforçando o nosso acervo para a gente poder falar desse grupo tão diversificado que foi o grupo dos dinossauros. Tem alguns animais que assim não são pré-históricos. Eu poderia destacar o crânio do leão e o crânio do dragão de Komodo, que é um lagarto imenso, um lagarto venenoso. Foi descoberto inclusive há pouco tempo que ele mata suas presas também, porque ele possui glândulas de veneno. Até pouco tempo atrás pensava-se que ele matava através da ação de bactérias, né? Ele mordia uma presa e criava-se ali uma colônia de bactérias que faziam com que a presa fosse morta dentro de algumas horas ou alguns poucos dias. Agora já sabe que esse animal produz veneno também. É um crânio muito grande, de uma espécie de grande porte, agressiva, e que também serve para que nós possamos mostrar para os nossos alunos, né, espécies de animais, características de animais que nós não temos aqui no Pantanal e até mesmo no Brasil. Nós temos alguns outros crânios de hominídeos. Nós temos o crânio do homem de Neandertal, que foi uma espécie que coexistiu com a nossa espécie, com o Homo sapiens. Nós temos o crânio do Homo erectus, também outra espécie que está na nossa linhagem, na linhagem dos hominídeos. O que mais? Temos um peixe fóssil, um peixe placoderme, um peixe que tinha o corpo revestido por ossos, um peixe muito antigo lá da era paleozoica. Temos um crânio de alligator mississippiensis também, que é aquele, o alligator americano, né? Um tipo de crocodiliano muito grande, um animal de grande porte, que também a gente utiliza para fazer comparações com as espécies aqui do Brasil. E até mesmo um crânio de um crocodilo do Nilo, né? O crocodilo pertence a uma família diferente da família do nosso jacaré aqui do Pantanal, aliás, de todas as espécies de jacaré do Brasil. Então a gente pode mostrar esse crânio para que a gente possa mostrar a diferença entre essas famílias com base na comparação do crânio.
De que forma essas réplicas são utilizadas no laboratório, dentro de sala de aula também?
Bom, nós temos as minhas disciplinas de vertebrados, né? Vamos falar em vertebrados, elas são divididas em aulas teóricas e práticas. Então eu faço inicialmente uma aula teórica, onde eu faço, né, a explanação, explico para os alunos, dialogo com eles acerca dos assuntos. Tá? E depois, num determinado dia, a gente tem um espaço que é só para aula prática. Então, a aula prática é basicamente, nós vamos observar aquilo que nós trabalhamos na aula teórica, só que com esses animais, com as réplicas, com os animais também de verdade que nós temos no nosso acervo, o que certamente facilita muito mais a reconstrução do conhecimento, né? Ajuda os alunos a fixar mais esse conhecimento, porque, como eu sempre digo, né, você mostrar, né, trabalhar um assunto em sala de aula num slide ou mesmo só falando é uma coisa, mas você vê na prática, né, é outra totalmente diferente. Então, eu acho que esse material ele reforça muito o trabalho que é desenvolvido dentro da sala de aula.
Perfeito. É, ainda em relação a essa presença, né, da essa vantagem de ter essas réplicas desses animais, dessas espécies, a gente sabe que no Brasil nem todos os alunos têm acesso a isso dentro de sala de aula, né? Como que você enxerga o atual cenário do Brasil em relação a isso? Porque o laboratório, ele tem um acervo bastante rico quando se trata de réplica e tudo mais, até por conta do estado onde nós estamos. Como que você avalia esse cenário, professor?
Olha, eu acho o seguinte, que realmente não é todo laboratório, né, que você tem isso, nem no ensino médio, no fundamental, tampouco em universidades. Mas assim, eu acho que parte disso acontece porque falta realmente um pouco de iniciativa dos professores. Tá? Eu, quando eu cheguei no laboratório que eu coordeno, isso vai fazer 10 anos agora, em janeiro de 2019, eu encontrei um laboratório praticamente vazio. Tinha bancadas e paredes e alguns exemplares fixados, acondicionados em álcool. Exemplares de peixes, de anfíbios. E aí eu imaginei o seguinte, bom, para mim realmente exercer bem o meu papel como professor, eu não basta apenas eu trabalhar dentro da sala de aula, né, das aulas teóricas. Eu tenho realmente que fazer as práticas, as aulas práticas valerem a pena. E isso só vai acontecer se eu tiver um acervo, se eu tiver material para isso. Então, a partir desse momento, nós começamos a fazer coleta de animais, tudo, obviamente, né, com autorização do Ibama Sisbio. Começamos a fazer permuta com outras instituições do Brasil. Começamos a receber doações de animais, tanto de terceiros como apreensões até da Polícia Militar Ambiental aqui de Campo Grande. E começamos também a solicitar, né, a aquisição de réplicas para nossa universidade, né? Esse pedido, na verdade, é um pedido que já havia sido feito há alguns anos, mas somente esse ano, né, que nós tivemos a felicidade de conseguir a aquisição, graças muito aos esforços do nosso diretor, né, o professor Agnaldo Silva, que não mediu realmente esforço para que esse sonho se tornasse realidade.
Você está ouvindo a entrevista com o professor Nelson Rufino, que hoje compartilha com a gente um pouco sobre as réplicas de espécies pré-históricas presentes do Laboratório de Zoologia da CEPAM. Professor, o Laboratório de Zoologia também recebe visitas, né? Como que funciona?
Muito bem. Nós temos uma série de escolas lá em Corumbá e no município vizinho, no município de Ladário, escolas da rede pública, escolas particulares, que têm, né, sempre um interesse de visitar o nosso laboratório, não só o Laboratório de Zoologia, mas outros laboratórios também no CEPAM. E parte desse interesse, ele acontece graças a essa divulgação, né, que é feita através das páginas do CEPAM, a página da UFMS, aqui o trabalho que vocês fazem também aqui na rádio. E a partir daí, né, as escolas enviam ofícios, né, podem enviar ofícios para o nosso diretor, ou enviam uma solicitação de visita para a coordenadora do nosso curso atual, a professora Gessele Page. Às vezes mandam para mim um e-mail, é bem flexível, né? A gente só pede que seja feita uma solicitação formal para que nós possamos nos organizar e receber os alunos da melhor forma possível. Então a gente tem recebido bastante gente, tá? Bastante alunos, ensino médio, fundamental. Nós cedemos também o laboratório eventualmente para as aulas práticas até de outros cursos do CEPAM, como por exemplo os cursos assim de psicologia, de pedagogia. Então nós temos assim, é aberto, né? Nós recebemos muita gente dos mais variados setores.
Bacana. Quais são as principais atividades desenvolvidas no laboratório?
Primeiramente, né, nós temos as aulas práticas. Ele serve a princípio, né, primariamente para as aulas práticas, e paralelamente a isso nós fazemos pesquisa científica também, né. Eu trabalho com serpentes, com répteis e anfíbios, com ênfase em serpentes, e eu uso esse espaço para orientar projetos de iniciação científica e também para orientar alunos de mestrado, né, aqui do nosso programa em biologia animal aqui de Campo Grande. Também, como eu disse a você, nós temos as visitas. Isso daí não deixa de ser um trabalho de extensão também, né? Nós recebemos bastante visitas, então ele acaba atendendo, né, o tripé da universidade, que é ensino, pesquisa e extensão.
O laboratório conta com outros tipos de réplicas também, né, professor? Tem como a gente fazer uma estimativa de quantas réplicas tem nesse laboratório?
Tem sim, Bárbara. Nós temos cerca de 800 exemplares, assim, somado réplicas e animais de verdade mesmo, né? Então nós temos, assim, tem de tudo, tem desde cerdas de baleia jubarte, esqueleto de pinguim, tem a parte de a coleção de animais taxidermizados, que inclui principalmente mamíferos do Pantanal, tá? Nós temos capivaras, nós temos aves, tucano, papagaios, temos jacarés taxidermizados, temos exemplares de tubarão, temos um exemplar de tartaruga marinha, nós temos peixes marinhos. Realmente é um acervo muito grande, tá, que serve principalmente para esse propósito das aulas práticas e de atender a visita das escolas.
Para a gente encerrar, professor, tem alguma em especial que geralmente quem vê chama atenção, né? Qual que é o ouro ali do laboratório?
Bom, o ouro, eu vou dividi-lo, esse ouro, em duas partes, né? O primeiro é um pinguim taxidermizado, ou como se dizia antigamente, empalhado, né? Um exemplar fêmea da única espécie de pinguim que que chega aqui no, na, no Brasil, né, um exemplar que foi capturado no Rio Grande do Sul, lá na Praia de Tramandaí. E nós temos também uma réplica de um esqueleto de dinossauro completa em tamanho natural, é um exemplar herbívoro chamado Psittacosaurus mongoliensis. Esse foi um exemplar que eu comprei, né, da recursos próprios.
Qual o tamanho dele, mais ou menos?
Ele tem aproximadamente 2 metros de comprimento. Né? Então era um exemplar que eu achava que havia, realmente seria muito importante para minhas aulas práticas, muito antes dessas réplicas serem adquiridas. E assim eu fiz, eu adquiri esse exemplar e ele realmente é muito bonito, chama bastante a atenção dos alunos e das visitas de modo geral. Nós temos crânios, né, crânios de onça pintada, de onça parda, que também chamam bastante a atenção, que estão ao lado das réplicas que chegaram agora, que é nós temos uma réplica de crânio de tigre, dente de sabre, e o do leão, né, como eu disse anteriormente. Então, quando você bota assim um do lado do outro, fica realmente um cenário bem impressionante, porque são animais de grande porte, né, e o crânio também, por isso, acaba sendo um crânio bem grande também. Então chama muita atenção. Os dentes do tigre, dentes de sabres em particular, são imensos, e as pessoas, as crianças em particular, ficam bastante curiosas, até assustadas quando veem.
Professor, o laboratório de zoologia lá no CEPAM, ele chega a ser um dos maiores do Brasil, do estado? Do estado a gente sabe que sim, mas chega a ser, pode ser de quantidade de espécies, de réplicas?
Olha, eu acredito que, assim, falar do Brasil inteiro é um pouco difícil, tá? Eu não conheço todas as coleções didáticas do Brasil. Eu posso falar, assim, que certamente aqui na região centro-oeste do Brasil, ele, se não for o maior em termos de diversidade, né, de tipos diferentes de espécies, incluindo réplicas e animais, ele certamente é um dos principais, né? Porque nós conseguimos, assim, ter representantes de todos os principais grupos de animais que você utiliza para uma aula de vertebrados, né? Nós temos inclusive peixes sem mandíbula, que são peixes que são raríssimos, são de difíceis captura, né? Nós temos exemplares de peixes que surgiram cerca de 500 milhões de anos atrás, representados atualmente pelas lampreias e pelos peixes bruxas. São animais muito importantes para entender a evolução do surgimento da mandíbula nos animais vertebrados. E nós temos exemplares desses grupos de peixe, em parte graças a doações que nós recebemos de algumas instituições dos Estados Unidos. Né? Falando em Estados Unidos também, nós temos recebido exemplares de salamandras, inclusive a salamandra gigante dos Estados Unidos, que é a terceira maior espécie do mundo, né? Além de alguns exemplares de quelônios, que são conhecidos também como testudinhos ou tartarugas, que têm casco mole, que são espécies que você tem somente lá nos Estados Unidos e na China. Então ainda tem essa parte do acervo, que é um acervo que compreende indivíduos, né, de espécies que não ocorrem aqui no Brasil.
Nosso programa chega ao fim e hoje você ouviu a entrevista com o professor Nelson Rufino de Albuquerque, que falou um pouco sobre as réplicas de espécies pré-históricas presentes no Laboratório de Zoologia da CEPAM. Nelson, muito obrigada pela entrevista e pela sua presença aqui na rádio.
Obrigado a você, Bárbara, e até a próxima.
Eu sou a Bárbara Menezes e o Extensão e Pesquisa fica por aqui, com direção-geral da SECOM, a Secretaria de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de Valdir Viana. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.ufms.br. Continue sintonizado e sintonizada na programação especial da nossa educativa, UFMS 99.9, e até o próximo programa.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.